Bom dia, senhoras e senhores deputados. Portanto, vamos dar início à primeira parte da nossa reunião. Portanto, recebendo com muito gosto, em nome da 10ª Comissão, a delegação que é constituída pelo Presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, o Dr. Manuel Lemos, e também pelo Dr. Fernando Cardoso Ferreira, aos quais, em nome da 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, saúdo vivamente, agradecendo a vossa participação e o vosso contributo. Portanto, esta primeira parte tem origem, e esta audição a que vamos proceder tem origem num requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre ação social e regras dos acordos de cooperação com as instituições particulares de solidariedade social. Nós temos uma grelha pré-definida, portanto, nessa grelha pré-definida, o grupo parlamentar que apresenta o requerimento tem 5 minutos para a apresentação. Depois daremos a palavra ao Dr. Manuel Lemos para uma intervenção inicial de 10 minutos. Seguidamente, cada um dos grupos parlamentares, durante 5 minutos, fará a sua intervenção e, finalmente, devolvemos-lhe a palavra para os comentários finais, no mesmo tempo proporcional ao tempo tomado pelos grupos parlamentares, ou seja, num total de 25 minutos. Portanto, eu daria de imediato a palavra ao Bloco de Esquerda para a apresentação do requerimento. É a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os senhores representantes da União das Misericórdias, agradecer a presença nesta comissão, a disponibilidade para podermos fazer esta discussão. Portanto, queria deixar essa nota de agradecimento. Vou fazer um conjunto de considerantes e algumas perguntas. Primeiro, é evidente que a cooperação entre o Estado e as instituições particulares de solidariedade social tem uma longa história e uma grande importância na sociedade portuguesa ao nível de desenvolvimento de várias respostas sociais. Em segundo lugar, um dos indicadores dessa importância é justamente o volume, a despesa que o Estado tem com as IPSS, com os acordos de cooperação. Para o ano 2017 foram cerca de 1.400 milhões de euros, para o ano 2017 cerca de 1.600 milhões de euros do Orçamento de Estado, que é dedicado a acordos de cooperação com IPSS. É também evidente no enquadramento legislativo português que, aliás, desde logo na Constituição da República, que o Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, as IPSS, é o que diz a Constituição, e de acordo com a Lei de Bases da Segurança Social, ao Estado cabe também o poder de fiscalização e de inspeção sobre as IPSS, no sentido de garantir o cumprimento dos seus objetivos sociais. Essa fiscalização tem várias dimensões. Incide sobre a qualidade das respostas, sobre os princípios de política pública que devem ser seguidos pelas instituições que têm esses acordos de cooperação, a extensão das próprias respostas. Sabemos que há instituições de particular solidariedade social que fazem um trabalho excelente e que há outras que recebem apoio do Estado, mas não cumprem esse desígnio, nomeadamente porque privilegiam, e esse é um dos temas que queremos discutir, o acesso de pessoas com mais recursos às respostas sociais que são financiadas pelo Estado, violando, do nosso ponto de vista, princípios básicos, e creio que do vosso, princípios básicos de justiça social. E, nomeadamente, transformando, em alguns casos, num negócio, aquilo que deveria ser uma resposta social e pondo em causa a equidade no acesso. No caso dos lares de idosos, o Sr. Presidente da União das Misericórdias já assumiu publicamente que se passam idosos mais ricos à frente de idosos mais pobres no acesso a estas respostas sociais, porque é preciso equilibrar as contas das próprias instituições. No caso das creches, o problema parece ser ainda mais grave, porque nada impede legalmente que uma IPSS cobre às famílias a totalidade das despesas que têm com um utente e que receba ao mesmo tempo o financiamento do acordo de cooperação, porque não há nenhuma limitação legal desse ponto de vista. Também não há nenhuma obrigação legal relativamente a uma percentagem mínima de utentes de escalões mais baixos. Nós sabemos que muitos serão de escalões mais baixos, mas não há nenhuma obrigação legal sobre essa distribuição, seja em creches, seja em lares. Também não há nenhuma obrigação sobre a correspondência territorial das respostas relativamente às carências, e vimos o caso das cantinas sociais e o estudo que foi feito. A agravar isto, o PS e o CDS alteraram, por exemplo, o número de pessoas em cada lar, que é possível haver em cada lar, alteraram a possibilidade, por exemplo, da existência de quartos triplos nos lares, aumentaram o número de pessoas por estrutura residencial, reduziram o número de quartos individuais que é preciso que um lar tenha, ou seja, agravaram as condições em que este serviço é prestado, em que esta resposta é prestada, e rebaixaram a fiscalização com a alteração aos estatutos das IPSS. Foi, digamos assim, uma intervenção muito negativa do PSD e do CDS neste domínio. Queria fazer-lhe três perguntas concretas. Primeiro, que critérios de equidade é que a União das Misericórdias está disposta a cumprir e a assumir com o Estado? Como é que se pode impedir que em creches e lares exista uma seleção de utentes de forma arbitrária ou discriminatória? Concorda o Sr. Presidente que passa a estabelecer-se cotas para classes de rendimentos? Concorda que se determine, por exemplo, o respeito pela ordem de chegada nas listas de espera para o acesso aos equipamentos? Segunda pergunta, como é que entende que deve ser feito o acompanhamento por parte do Estado da Segurança Social? Como é que entende que deve ser feita a fiscalização? Concorda com a reposição do visto prévio nas contas das IPSS e de um regime sancionatório para quem não cumpra deveres de transparência, como, por exemplo, a publicação das contas online? Terceiro, o Parlamento chumbou uma proposta do Bloco para um manual de boas práticas sobre os lares. Queria perguntar ao Sr. Presidente se, sabendo que existem problemas graves com lares, até lares da Misericórdia, dou o exemplo do lar da estrutura residencial para idosos de Carregal do Sal, se entende que um manual de boas práticas seria um instrumento positivo para podermos realmente assegurar a qualidade dos serviços que são prestados, que creio que é um objetivo comum, não apenas do Parlamento, mas também da União das Misericórdias e de todas as IPSS que prestam estas, ou pelo menos deve ser um objetivo de todas as IPSS que têm estas respostas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, até pelo exato cumprimento do tempo, e passava então agora a palavra ao Dr. Manuel de Lemos. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito bom dia. Eu gostava também, pela minha parte, de saudar os senhores deputados, dizer-lhes, os senhores jornalistas estão aqui presentes, dizer que é com muito gosto que vimos aqui conversar sobre questões que dizem respeito à nossa sociedade e às pessoas, e também, eventualmente, refletir um pouco sobre a realidade que temos e como é que podemos, em conjunto, melhorar a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. Queria começar por dizer, antes de propriamente responder às questões, que não eram bem três, mas eram mais do que três, do Sr. Deputado, dizer o seguinte. E eu, como compreendo, nem podia ser de outra forma, li o vosso documento, mas eu ia situar também, nesta primeira fase, nos dois tipos de questões que me colocou. A primeira é que nós, na União das Misericórdias, sempre defendemos, não é por estar na lei, é que sempre entendemos que devíamos ser fiscalizados e auditados. É bom ser fiscalizado e bom ser auditado. É bom que nos digam, há sempre espaços de melhoria. Isto está bem, mas os senhores podem fazer melhor. Olhe o que está aqui a acontecer. Há esta questão que há aqui, sempre, como o senhor disse, e eu não posso deixar de concordar consigo, numa procura de melhor qualidade dos utentes. Simplesmente, mas isto pressupõe que da parte dessa fiscalização haja uma avaliação, mais do que uma avaliação, se temos exatamente aquele número de funcionários, se temos exatamente aquela licença, se temos exatamente aquele número de quilómetros, é o resultado, porque é no resultado que se avalia a qualidade. Isto é, se os utentes são ou não são bem tratados. E sobre essa matéria, senhores deputados, eu queria vos dizer que estamos todos na pré-história dessa matéria. Estamos todos na pré-história disso. Temos a consciência de que podemos e devemos fazer melhor. E, por exemplo, falou num manuais de boas práticas. A União das Misericórdias tem promovido a elaboração de manuais de boas práticas, quer nos cuidados continuados, quer nos lares. temos trabalhado, quer com os termos da União, com o ICUAS, no sentido de certificar as nossas unidades. E essa certificação não é uma pura certificação administrativa. Claro que há procedimentos administrativos. Portanto, a questão dos manuais de boas práticas é uma questão à qual nós somos altamente sensíveis e devo dizer-vos que o estamos a implementar. Há muitos anos. Também, se calhar, valia a pena fazer manuais de boas práticas para a fiscalização. Chegar a ir inspecionar uma misericórdia, com base numa queixa, a dizer, uma queixa anónima ainda por cima, a dizer que o provedor utiliza o jardineiro da misericórdia para fazer o seu jardim, quando a misericórdia não tem jardineiro e o provedor não tem jardim na sua casa, talvez valesse a pena verificar o manual também aqui, à direita um manual de boas práticas. Tem que ser... Eu percebo que a fiscalização se calhar não tem grande culpa nisso, porque recebeu lá uma queixa anónima, mas se calhar temos que olhar para as coisas como elas são e estabelecer procedimentos, porque estamos a afastar-nos da tal matriz de acompanhamento pedagógico em detrimento de uma avaliação cada vez mais burocrática. E nesse sentido, deixe-me dizer-lhe, e aliás, ler os relatórios, é uma viagem pela chatice, devo dizer. É uma viagem pela chatice. Mas vai ver que os relatórios dizem, bom, faltou aqui, não sei o quê, não está naquela licença, não está o nome fixado, não sei, que são coisas que obviamente podem ser melhoradas, mas há muitas poucas críticas em relação à qualidade dos serviços. Há muito poucas críticas em relação à qualidade dos serviços. E isso até está patente nos resultados. A senhora secretária de Estado de Tornou-se Público, eu trouxe aqui, que de 1.615 ações de fiscalização, se calhar não há muitos... Não há muitas organizações tão auditadas, fiscalizadas, como as do setor social. Não vejo mal... Hã? Não vejo... Não, se calhar os partidos. Mas repare, estamos a ver que foram detectados 61 ilícitos criminais, vamos ver, estamos a falar de menos de 5%, e é preciso que isso se prove agora em tribunal, se eram assim ou se não eram. Mas, de facto, a taxa é muito baixa. Bom, em relação àquelas declarações que eu fiz, e fiz, para não ficar dúvidas, e fiz, eu gostava de chamar a atenção, o atual governo, e muito, muito bem, fez uma revisão dos termos dos acordos de cooperação. E no número 2 da cláusula 7 diz lá assim, não vou ler isto tudo, manda-nos atribuir prioridade a pessoas e grupos sociais e economicamente mais favorecidos, desde que tal não comprometa a sustentabilidade da resposta social. Portanto, digamos, quando eu digo, vamos lá meter um, não é mais rico, senhor deputado, é um com mais posses. Isto posso estar a falar de um funcionário público, de um empregado bancário, não estou a falar do banqueiro, não estou a, porque esses, felizmente, não vão para lá. Não vão para lá, vocês sabem. Era bom que fosse, podia fazer alguma benemerência, o que não era mal de todo. Era bom que fosse. E no passado até foram, mas agora não vão. E, portanto, digamos, é esse equilíbrio que a lei nos manda ter, que o que está expresso no compromisso de cooperação para o setor social e solidário para o biênio de 2017 e 2018, mas já estava no anterior compromisso, que diz que a avaliação e a revisão das normas visa o equilíbrio entre a sustentabilidade económica e financeira das instituições, a par do efetivo reforço do princípio da diferenciação positiva, o que eu quis dizer. É verdade, eu sei que o Dr. Lino Maia, ouvi com atenção o que ele disse, e não vos quero amassar, até por causa da questão do tempo, com o exemplo que ele deu dos idosos, não vale a pena, porque eu podia replicar esse exemplo da sustentabilidade. As famílias hoje, mesmo que, o senhor deputado sabe que a média das pensões em Portugal é 292 euros. Portanto, se o custo de uma resposta social, o custo, com dignidade, claro, também podemos ter, voltar aos asilos, mas isso penso que ninguém aqui nesta sala quer isso. E, portanto, com qualidade, anda para o Estado nos 1.003 euros, é o nosso, os números que nós temos. Mas em Lisboa e no Porto isso sobe mais, por razões fáceis de compreender. Portanto, digamos, como o Estado só participa 370 e poucos euros, onde é que vamos buscar a reforma? Vamos buscar, onde é que vamos buscar o resto? Vamos buscar a reforma da pessoa? Claro, mas a reforma estamos a falar do valor que eu lhe referi. As famílias têm dinheiro para fazer a comparticipação? Com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Portanto, quando eu disse o que disse, não era para ir quanto ao princípio, era para reforçar o princípio. Era para dizer que isto é que é justiça social, isto é que é igualdade social. Se por cada um, se acha que as Ipsos e as Misericórdias ficaram muito contentes comigo, eu disse por cada um meter dois. Eles acham é que por cada um meter um, em algumas situações. Porque, por uma razão muito simples, é a questão da sustentabilidade. E estamos a falar aqui nas proximidades do Porto e nas proximidades de Lisboa, das grandes cidades. Agora, se formos para Porto Alegre, onde as reformas são mínimas, onde as famílias já fugiram todas, já foi toda a gente embora, só lá está o idoso. Olhe nos territórios dos incêndios, nos territórios que agora dos incêndios, a situação da sustentabilidade é, de facto, dramática para as instituições. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se nos territórios, as unidades de saúde já fecharam, os bancos fecharam as delegações, os CTTs parece agora que vão embora, se forem as Misericórdias e as Ipsos, o que é que lá vai ficar? O que é que lá vai ficar? Em relação à questão das creches, eu gostava também de dizer o seguinte, e com isto me calarei, nesta fase, com isto me calarei é o seguinte. O Sr. Deputado disse que não havia um limite, mas há um limite. E que é o custo médio real por utente. Que o custo médio real por utente é elevado, a gente acha que sim, que é. Mas é o que é. Voltamos outra vez à questão da qualidade. Qualidade versus não qualidade. É muito caro, claro que é. A coparticipação pública devia ser maior, com certeza. Não duvido disso. Aliás, ainda por cima, como sabe, muitas vezes, para além de não ser, há atrasos no pagamento. O Estado transfere e é com todos os governos. Não julgo que é que estou aqui a fazer. É com todos os governos. É normal haver 2, 3, 4, 5 meses atrás. Portanto, digamos, embora na Segurança Social, apesar de tudo, a situação seja francamente melhor que é, por exemplo, na área da saúde. Depois disso, sabe qual é a queixa dos provedores? É que é muito interessante. É que as classes médias, os filhos das classes médias, vão todos para as creches e jardins de infância das autarquias. E nós acabamos por ficar com os mais pobres. É muito interessante, porque essa é que é a queixa dos provedores e dos diretores das IPS. Como as autarquias, como sabe, é gratuito. Os senhores saberão melhor do que eu dar a explicação do que é assim, mas a explicação que me dão, a queixa que me fazem, contínua, permanente, se quiser ir a uma Assembleia Geral das Misericórdias, convido para ouvir, dizer isso de todos os quadrantes, como provedores, graças a Deus, de todos os quadrantes políticos. Isto é, eles ficam com os mais pobres. E eu acho, sabe, eu acho que esta questão das cotas... Eu acho que esta questão das cotas é assim. Esta questão das cotas é assim. É talvez cómodo, mas não é. Mas é muito estigmatizar as pessoas. E é muito estigmatizar as crianças que vão que entram nessa cota. E isso faz muita, muita impressão, porque muitos de nós viemos de estratos sociais mais baixos e, graças a Deus, muitos fomos tratados e acolhidos em instituições sem essa necessidade desta estigmatização. Portanto, a minha posição em relação a isso, na verdade, talvez valha a pena fazer um estudo, e quero dizer que na nossa parte estamos completamente para o fazer, qual é a percentagem de crianças oriundas de famílias mais favorecidas do que temos, do que propriamente fazermos isso sem cotas. Ou melhor, porque isso, do nosso ponto de vista, é estigmatizar e é, digamos, marcar indefinidamente as pessoas. Eu não queria dizer mais, senão gasto o tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, enfim, não só pela exposição que nos fez e nos elementos que nos trouxe aqui, até para a reflexão, mas até pelo pouco tempo relativamente que ultrapassou, e para conseguirmos fazer a nossa audição em tempo útil, passava também agora a palavra à Sra. Deputada Maria das Mercês Borges, em representação do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da União das Misericórdias, o Dr. Manuel de Lemos, também membro da União das Misericórdias, o Dr. Cardoso Ferreira, com muita consideração e estima, e permitam-me que agradeça não só a exposição que trouxe e que fez e que conseguiu expor alguns dos aspectos que têm sido ultimamente muito debatidos, porque realmente é importante falarmos de fiscalização, de acompanhamento, de algo que não se faz tão bem quanto se deveria fazer e que já foi aqui reconhecido, mas ninguém faz tudo perfeito. O homem caminha e tenta construir a perfeição, isso é uma constante da vida. Em todo o caso, eu queria, além disso, fazer uma referência muito importante. E aqui, perante as misericórdias, que são das instituições mais antigas que a sociedade portuguesa criou para servir os mais pobres, para servir todos os que precisam numa situação, às vezes pode não ser o mais pobre, mas pode ser uma situação, numa situação de grande aflição. E essa saudação a todos os homens e mulheres que se envolvem voluntariamente no dar-se ao outro e que têm raízes tão profundas nesta boa vontade dos portugueses de bem servir os que mais precisam. Não posso deixar daqui de deixar uma saudação, como já deixei também, e o reconhecimento por parte do Grupo Parlamentar da importância que as instituições da economia social, e em particular hoje aqui as misericórdias portuguesas, prestam a todos os que precisam, todos. Eu não posso dizer portugueses, porque não escolhem se são portugueses ou não são portugueses. São cidadãos, são homens e mulheres que necessitam de um determinado serviço social, de um apoio nas mais diferentes valências. E eu gostava apenas aqui de colocar alguns aspectos importantes. Nós sabemos que os acordos têm valências, muitas, muitas respostas. E essas respostas, nestes acordos, não há um documento perfeito, uns equilibram os outros. Mas também temos consciência, se há valências que se mais ou menos estão, o que é financiado, cobre os custos de um modo geral, há outras que são efetivamente deficitárias e há hoje muitas instituições que colocam questões relativamente à sua sustentabilidade. Assim como os territórios. Eu conheço muito bem uma Santa Casa da Misericórdia, num terreno rural, onde já praticamente já estão só pessoas idosas, e em que a senhora provedora faz de tudo para tentar sobreviver àquela instituição. E muitas instituições vão tentando, nesses territórios, dar resposta à infância, aos idosos, aos carenciados, com as unidades de cuidados continuados e depois, como não há capacidade de financiamento por parte do utente ou das famílias, a sustentabilidade dessas instituições é muito crítica e era aqui um dos pontos que eu gostava também de saber se esta questão é abordada com os diferentes governos no sentido de ser garantida a sustentabilidade efetiva a estas instituições, porque elas são o suporte da nossa rede social, os mais próximos daqueles que mais precisam. A outra questão tem a ver com a avaliação e o acompanhamento. Com certeza que nós defendemos e exigimos. Não temos qualquer problema de defender que a publicação das contas é muito importante e que todas as instituições devem o fazer, recebem dinheiros públicos, é para os aplicar devidamente no bem público, nos serviços aos cidadãos, e por isso não deixamos de pôr isso em causa. Agora, também defendemos que a fiscalização, mais do que uma fiscalização, deve ser inicialmente um acompanhamento pedagógico, porque o que me preocupa é cuidados que são prestados, nomeadamente às populações mais idosas, às pessoas mais idosas, independentemente do seu estrato social de origem. É quando uma pessoa está idosa e frágil, não é o estrato social que conta, porque muitas vezes está só. E esse estar só é o ponto principal para ela necessitar de cuidados. E hoje, a dificuldade das listas de espera e a sua gestão é extremamente complicada, porque as exigências são muitas e as respostas são muito poucas. Vou já concluir. Já concluir. E o único ponto também que gostava de abordar tem a ver com a sustentabilidade das unidades de cuidados integrados, continuados e integrados de longa duração, que têm exigências muito complicadas e que estão a ser, neste momento, um problema significativo para as instituições. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do Partido Socialista.
De monitorização e fiscalização destas parcerias. Sabemos que cada IPSS e cada Misericórdia, em função do território onde se situa, tem as suas especificidades, os seus problemas, a sua capacitação, as suas contingências, mas reconhecemos que, até hoje, estas entidades têm, de facto, conseguido ultrapassar essas dificuldades e responder com eficácia aos desafios que têm tido pela frente. No entanto, também reconhecemos que nem tudo tem corrido bem. Aliás, tem surgido na comunicação social um conjunto de questões que, perante o cidadão comum, levam muitas vezes a ter algumas reservas para o funcionamento deste modelo, e penso que será de todo o interesse, não só do Estado, mas também das IPSS e das Misericórdias, no sentido de melhorar este modelo de parceria, torná-lo mais capaz, mais transparente e também mais participado, de forma a que tenha adesão do cidadão para esta opção de gestão de fundos públicos. O que é que nos preocupa do ponto de vista do cenário atual deste modelo de parceria? A questão da definição dos objetivos, e a monitorização desses próprios objetivos. A questão da eficiência e da qualidade dos serviços prestados, a questão do reporte e da transparência e publicidade dos modelos de gestão e dos resultados que são obtidos, e naturalmente depois a questão da sustentabilidade do próprio modelo financeiro que suporta hoje esta colaboração com as Misericórdias e as IPSS. Neste quadro de preocupações, deixava-lhe as seguintes questões. Em primeiro lugar, a eficácia do atual quadro jurídico que rege o modelo de parcerias entre as IPSS, Misericórdias e o Estado. Isto é, temos que mexer no quadro jurídico? O que teremos que fazer para criar um modelo legal que responda às atuais preocupações do Estado e das IPSS e Misericórdias na gestão deste modelo de parceria? Em segundo lugar, as questões da capacitação. Eu penso que um problema que hoje...
Senhor deputado, já ultrapassou o seu tempo, agradecido, que terminar.
É a questão da capacitação das organizações, que perante as maiores exigências têm, de facto, que atingir um nível de qualidade de gestão que também a União das Misericórdias poderá dar aqui um contributo importante do ponto de vista desta matéria. E, por outro lado, a questão do modelo de fiscalização. Já apresentou aí a sua opinião acerca das deficiências que o sistema de fiscalização neste momento poderá ter para controlar o desempenho das diversas instituições que estão neste setor, e perguntava-lhe, portanto, também do seu ponto de vista, no modelo de fiscalização e no modelo de monitorização, o que é que deverá ser feito para melhorar o sistema que neste momento temos em funcionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e peço-lhe desculpa que estava a ser exatamente, não terei outra expressão nem outro termo. E então dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, em representação do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, agradeço-lhe os comentários e as reflexões. Vou voltar às perguntas porque elas não foram esclarecidas. Primeiro, que critérios de equidade é que estão dispostos a estabelecer nos acordos de cooperação com o Estado? Porque, na verdade, já há cotas. O Sr. Presidente Manuel Lemos propôs uma cota de 33,3% nas suas declarações, uma cota de 33,3% de idosos com rendimentos superiores para poder equilibrar. E, portanto, se é preciso que haja cotas, que se estabeleçam, que cotas são essas, para haver critérios de equidade e de transparência na seleção dos utentes. O que não nos parece razoável é que esses critérios não sejam transparentes e que permitam a arbitrariedade da decisão. O Sr. Presidente dir-me-á, não, mas é uma arbitrariedade sensível e que tem como objetivo garantir a sustentabilidade. Admito que sim, mas é preciso que seja transparente. Se entendem que os utentes não devem ser selecionados por ordem de chegada e ordem de pedido na fila de espera, então os critérios têm que ser transparentes. E se é preciso haver cotas, então essas cotas têm que ser estabelecidas. E têm que se definir quais são. E gostava de lhe perguntar quais é que entende que deve ser. Porque o argumento que seria discriminatório estabelecer cotas, combinado com o argumento de que hoje elas já existem porque são necessárias, não colhe. Se são necessárias, estabeleça-se de forma transparente. Depois, perguntava-lhe se entende que deve haver um teto para o que é cobrado aos utentes. Porque no caso das creches, eu dei-lhe o exemplo de que é possível uma creche cobrar a totalidade das despesas que são calculadas, o Sr. Presidente falou para os lares são 1.000 euros, para as creches creio que são 400 euros à volta disso, é possível uma instituição cobrar os 400 euros, que é o que está estabelecido, que é o custo total, mais, e receber o apoio do Estado de 200 e tal euros. Isto não faz sentido, mas isto é possível. E, portanto, pergunto-lhe se considera que deve haver uma alteração legislativa para, ou nos acordos de cooperação, para impedir este tipo de práticas. Sobre fiscalização, já houve um compromisso do Governo de rever o Estatuto das IPSS, nomeadamente para, reverter aquilo que foram medidas negativas do PSD e do CDS, introduzidas nesse Estatuto, que permitiram uma certa facilitação ou um certo fragilização da fiscalização. E pergunto-lhe se concorda com a reposição do visto prévio nas contas e de um regime sancionatório para quem não cumpre determinadas deveres de transparência, como a não publicação online das contas. Finalmente, Sobre a questão dos lares e das práticas, o PS e o CDS alteraram as regras relativas aos lares, ou para utilizar o nome técnico, as estruturas residenciais para idosos. Alterou-se o número de pessoas por cada lar, de 60 para 120 por estrutura residencial. Dobrou-se. 2. Passou a prever-se a possibilidade de 20% dos quartos poderem ser triplos. Anteriormente só eram autorizados quartos individuais ou duplos. 3ª alteração do PSD e do CDS, negativa. Reduziu-se a percentagem mínima obrigatória de quartos individuais, de 25% para 20%. Pergunto-lhe se concorda com estas alterações e pergunto-lhe também se, sabendo que há problemas graves com lares da Misericórdia, o que é que entende que deve ser feito a esse nível? Eu dou-lhe o exemplo, que conhece, do Lar da Misericórdia de Carregal do Sal, em que já foi objeto de inspeção. Constatou-se que tinha um número superior ao dobro da capacidade do lar, que havia falta de higiene em relação aos idosos, falta de técnicos, falta de formação dos funcionários, equipamentos em más condições. Eu estou apenas a reproduzir o que foi o objeto da fiscalização da própria Segurança Social, e o provedor, como sabes, chegou a ser suspenso por um mês em função do que estava a acontecer neste lar. Pelo menos é a informação que é... Pelo menos, ou autossuspendeu-se, em função da avaliação que foi feita e depois voltou. E, portanto, e já houve uma nova recomendação da Segurança Social que não foi respeitada. E que isto não é sustentável. Nós não podemos admitir que haja, nomeadamente, lares da responsabilidade da Misericórdia, que são objeto de fiscalização, que são objeto de acompanhamento, em que se verifica que os idosos estão em condições que pela própria lei não podem estar, e depois não haver uma consequência. Eu sei que, muitas vezes, as instituições enfrentam dificuldades na sustentabilidade das suas respostas. Ninguém duvida disso. Mas nós temos que compatibilizar a sustentabilidade das respostas, temos que compatibilizar as respostas que são dadas, evidentemente, com a garantia, e creio que aí não haverá nenhuma divergência, com a garantia dos direitos dos próprios utentes, que são, digamos assim, a razão de ser das instituições. E, portanto, perguntava-lhe a esse nível o que é que entende que deve ser feito para nós não termos este tipo de situações, e se quiser, eventualmente, fazer algum comentário sobre este exemplo em concreto, ou sobre este caso em concreto, porque nós temos feito algumas perguntas ao Governo, e preocupa-nos que, como é que...
Senhor Deputado, ultrapassou o seu tempo,
termino.
Quer acabar,
preocupa-nos como é que, no caso, a própria Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal vai poder dar resposta a esta situação, e o que é que está a ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado também, e então passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento antes de mais a União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel Lemos, Dr. Fernando Cardoso Ferreira, agradeço a presença aqui e creio que não é demais, de alguma forma também já foi referido em algumas das intervenções que me antecederam, mas creio que nós temos a obrigação sempre de fazer, até porque não é tão frequente como isso, enfim, vai sendo, mas não é tão frequente como isso, temos a oportunidade de o fazer, mas creio que nós temos a obrigação, e o CDS tem bem presente isso, de fazer começar este momento por, em primeiro lugar, agradecer a instituições do setor social e, em particular, à União das Misericórdias Portuguesas, porque temos bem a noção do que é o trabalho no dia-a-dia e o que são os desafios e a quantidade de pessoas que batem à porta da União das Misericórdias Portuguesas e o que as instituições em todo o país fazem para as receber. Nós, no CDS, tivemos a responsabilidade de um país num momento muito difícil. Sabemos bem como foi possível, apesar de tudo, contrariar algumas das limitações e grandes dificuldades que sentimos, e foi possível graças a muitas instituições do setor social e à União das Misericórdias em particular, mas não é preciso recuar tão longe, e aqui já se falou do interior, dos problemas que nós vivemos no ano passado, os incêndios, os problemas que nós vivemos no nosso país. De facto, que seria de nós se não fosse o setor social? E hoje, aqui em particular, gostaria de fazer esse agradecimento muito, muito sentido e muito consciente de realmente a importância que desempenham. E é por isso, com alguma indignação, confesso que é com alguma indignação, que vemos a forma como estas questões são abordadas e como alguns entre nós procuram pôr as instituições que estão mais próximo de quem precisa como se fossem aqui uns abusadores, que tem que estar aqui a justificar, e uma suspeição de princípio que a nós nos ultrapassa, sempre prontos, de facto, a aproveitar momentos e fenómenos concretos, episódios concretos, para lançar uma suspeição sobre todos. E isso é verdadeiramente inaceitável. E o CDS
senhores deputados, não desculpa, pode mas temos deixar, que nos ouvir uns aos outros. Eu sei
CDS
que às vezes
não pode
custar,
deixar de repudiar profundamente, porque é uma grande ingratidão e uma grande indignidade, porque eles não sabem quem é que mais precisa. Não sabem. Este é o primeiro ponto. Ora bem, a legislação sobre o setor social foi aprovada aqui na Assembleia da República por unanimidade. E nós temos a noção que estas matérias têm sido, de alguma forma, o reconhecimento transversal a todos os partidos da importância que desempenham. Agora, o que se verifica é que o discurso muitas vezes não é acompanhado pela prática. E o que existe, na verdade, subliminarmente, é uma grande desconfiança em relação a esse papel. Se não vejamos, nós sabemos que alguns partidos não têm um grande compromisso com a realidade e quando chega a altura reivindicativa, reivindicam sem preocupações de saber se essa reivindicação tem sustentabilidade ou não. O que se esperaria de partidos que normalmente têm essa atitude é que, tomando consciência de que as instituições não recebem aquilo que eles achavam, não recebem 1.000 euros por utente em lar de residencial de terceira idade. Eles achavam que recebiam 1.000 euros, mas sabem hoje que não recebem, recebem 300 euros. O que se esperaria desses partidos? O que se esperaria desses partidos? Pois então era que reivindicassem para essas instituições aquilo que elas precisam para prestar o serviço que os cidadãos necessitam. Mas afinal de contas não. Eles tomam consciência que estavam profundamente enganados, mas mantêm o mesmo discurso. Porque o discurso não tem nada a ver com a realidade, o discurso tem a ver com uma ideologia que lança uma suspeição sobre tudo o que é privado. E isso aplica-se não só à agenda social, mas também à agenda da saúde, e já que estamos aqui na União das Misericórdias Portuguesas, e foi falado também do tratamento continuado, nós também temos que agradecer, e ainda há um bocado falávamos, porque nós em jornadas parlamentares estivemos ontem em Setúbal, e sabemos bem que, por exemplo, também aí em Setúbal, a União das Misericórdias presta um importante apoio, não só a nível social, mas também a nível de saúde. Por isso, Sr. Dr. Manuel Lemos, enfim, o meu tempo está a terminar, e eu, naturalmente, quero dizer que todos queremos que haja fiscalização, todos sabemos que há desvios, em tudo o que é humano há desvios. E no privado também há. Claro que, se formos ver na história e a outras geografias o que se passa no setor público,
deputado, já terminou
quando ele era
mesmo
um monopólio,
agora
bom,
já terminou,
era muito pior.
Já ultrapassou.
Eu vou mesmo terminar. Mas gostava de o ouvir, naturalmente, que as preocupações da transparência, e foi aqui falado, a publicação das contas, tudo isso, com certeza, estou certo que também nos acompanha, e ao nível da fiscalização, também tentarmos perceber o que é que pode ser feito, o que é que pode evoluir, sempre com a preocupação de sustentabilidade de um importante desempenho que a União das Misericórdias tem no país. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Presidente, e dava agora então a palavra. Peço desculpa, peço a maior desculpa, mas tenho uma razão. Quem costuma estar é a Sra. Deputada Rita Rato, peço a maior desculpa e dava então agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, em representação do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os representantes da União de Misericórdias, de cumprimentar o Dr. Manuel Lemos, de agradecer também a intervenção inicial que fez e o conjunto, no fundo, de observações, de ideias, de preocupações que aqui colocou, começando naturalmente por afirmar algo que não os surpreenderá. O PCP, em relação às IPSS, reconhece naturalmente o trabalho importante que as IPSS desenvolvem, entendendo que as IPSS têm que ter um papel complementar à resposta do Estado, nunca se substituindo ao Estado, e infelizmente o que nós temos vindo a assistir ao longo de vários anos é um Estado a responsabilizar-se das suas respostas e das suas funções sociais, atirando para outras estruturas, e nomeadamente para as IPSS, responsabilidades que devem ser do Estado em primeira mão e em primeira instância. Isso também conduziu no passado até a situações em que muitas IPSS com tantas respostas que lhes foram atiradas para o colo, viram-se em situações de grande constrangimento e de grande asfixia, e o PCP também sinalizou isso na altura. Por isso, não gostaríamos, de facto, de intervir sobre esta matéria sem começar por colocar esta ideia de fundo que nós defendemos. O Estado tem uma responsabilidade primeira nas respostas sociais. As IPSS, com o papel importante que têm que ter um papel complementar, e o Estado não pode utilizar as IPSS para se desresponsabilizar daquelas que são as suas responsabilidades e daquela que tem que ser a resposta social que o Estado tem que garantir aos cidadãos e aos portugueses. Também queríamos sinalizar nesta intervenção que, quando falamos de IPSS, falamos naturalmente de realidades muito distintas. Há diversos tipos de IPSS, há dimensões diferentes de IPSS, naturalmente, até a própria forma como foram constituídas. Houve associações e outro tipo de estruturas que foram obrigadas a constituir-se por IPSS, até por força de alterações legislativas, que não eram IPSS e foram obrigadas a fazer esse caminho. Por isso, esta diversidade tem também que ser tida em conta quando falamos, naturalmente, deste setor e destas estruturas. Há algumas matérias que nós também não podemos deixar de abordar nesta intervenção. Prende-se naturalmente com as questões da fiscalização. Quando nós falamos dos acordos de cooperação do Estado com as IPSS, estamos a falar de dinheiros públicos que são dados às IPSS e, como tal, devem ter a devida fiscalização sobre a sua utilização. Eles têm um destino, têm um objetivo e importa que seja feita a fiscalização para que esse destino seja efetivamente cumprido. O Dr. Manuel Lemos falou aqui, tanto quanto eu apontei, de que estamos na pré-história, penso eu, quanto à fiscalização da qualidade dos cuidados prestados aos utentes. Não sei se foi bem o que pretendeu dizer, mas pedia que esclarecesse, porque isto de estarmos na pré-história importava perceberem que onde é que estamos na pré-história quando estamos a falar de uma área tão importante como a área social. Pronto, mas... Ok, mas importava efetivamente esclarecer essa questão. De que forma é que entende que deve ser efetivamente concretizada e direcionada à fiscalização às IPSS e o tipo de sanções aos incumprimentos? Porque eles existem. E se eles existem, têm que ser fiscalizados e têm que ter o respectivo sancionamento. Por isso, que tipo de sanções é que estaríamos aqui a falar, ou que entendem que devem ser consideradas. A questão da transparência dos critérios nas entradas de IPSS é uma matéria que nós consideramos importante. A transparência dos critérios de entrada, definindo-os naturalmente de forma clara, e sendo critérios também eles universais, porque depois muitas vezes as realidades são diferentes de IPSS para IPSS, pese embora há diferenças significativas, e importa também garantir alguma universalidade nos próprios critérios, respeitando as especificidades das IPSS, mas os direitos são universais e os direitos dos cidadãos de um distrito a norte são iguais dos direitos dos cidadãos de um distrito a sul, e essa universalidade para nós é naturalmente também importante de considerar. E também a questão de financiamento, mesmo para terminar. Há um financiamento que é feito à cabeça, no fundo, digamos assim. O financiamento das IPSS é feito por utente, digamos, não é? É com participação do Estado, é isso que nós chamamos o financiamento à cabeça. O PCP já interveio e já colocou algumas reflexões sobre esta matéria, do tipo de financiamento que existe, se há alguma reflexão da União das Misericórdias do financiamento ser mais adequado ou não, ou do tipo de alterações que o mesmo também poderia sofrer. E mesmo para terminar, dizer que nós efetivamente temos um problema de respostas sociais a todas as necessidades que existem, porque temos uma população efetivamente idosa com pensões muito baixas, porque tivemos, mesmo para terminar, um agravamento profundo das condições de vida e porque tivemos uma desresponsabilização muito grande do Estado nesta matéria, que o PCP sinalizou e que continua naturalmente a sinalizar, porque ela ainda não mudou. Muito obrigada.
Muito obrigada também, e agora sim, em devido tempo, devolvi a palavra ao Sr. Presidente, obrigado, Dr. Manuel Lemos, tem 25 minutos para fazer os seus comentários finais, ou enfim, as suas sugestões, gera obviamente a sua intervenção como melhor entender. Muito
bom,
obrigado.
Muito obrigado. Eu gostava de dizer que as intervenções, agradecer aos grupos parlamentares, foram todas muito ricas. E todas elas, ou pelo menos grande parte delas, merecem uma uma análise muito integrada da questão, porque nós não podemos olhar para a Misericórdia de Carregal do Sal, para citar o seu exemplo, depois comparar com a Misericórdia A, B, C ou D. Portanto, nós temos que olhar integradamente para as questões e não podemos também reduzir isso. Há bocado, quando dizia que eu estava por uma cota de 33%, eu gostei do exemplo, mas não era isso que eu estava a falar em vulnerabilidade social. No caso concreto, estava a falar da área da sustentabilidade, mas se me permite um critério, esse critério tem que ser o da vulnerabilidade social. Como é que isso se faz? Bom, os técnicos existem para isso mesmo, mas não podemos reduzir isto pura e simplesmente à questão de ter ou não ter recursos económicos. É preciso ver a questão da solidão, a questão da doença, a questão da fragilidade. Nós vamos ter nos próximos anos um tsunami social brutal. Estão aqui a falar as demências. Deixe-me só dizer uma coisa, aos senhores deputados. A União das Misericórdias tem a única unidade, a própria União, não é uma misericórdia, tem a única unidade construída de raiz em Portugal para cuidar de pessoas com demência. E resolvemos, já que tínhamos essa unidade, foi com... E na lógica da capacitação de que falou, e muitíssimo bem, é nós partirmos dali para estudarmos e formarmos, a ajudarmos as misericórdias, porque toda a gente de repente começou a falar no número de dementes que tínhamos. Então, nós resolvemos fazer um programa que, recorrendo-nos ao quadro comunitário, chamado Vidas, o relatório vai ser distribuído dentro de algum tempo, e pedimos apoio às universidades, a toda a gente que quisesse colaborar connosco na área das demências e que tivesse connosco a humildade de dizer: nós queremos trabalhar em conjunto. Só aqueles que dizem, nós já sabemos tudo, é que a gente já sabem tudo, também não valia a pena pedir-lhes ajuda, porque já sabiam tudo. Mas quem não estava? E eu devo dizer que quando começamos a fazer um primeiro trabalho que fizemos em 25 IPSES, Misericórdias e IPSES, a minha estimativa era que as universidades que fizeram o trabalho de campo encontrassem 30% de utentes com problemas de demência. O resultado que temos varia entre 82% e 92%. É devastador. Isto é devastador. Isto tem que se olhar, o país tem que olhar para isto, não é o governo, a ABC, é o Estado. Somos nós. Nós também somos Estado. Os cidadãos também são Estado. Nós temos que olhar para estas questões todas. Por exemplo, hoje falamos, estamos aqui muito a falar dos lares. Temos a consciência que há duas questões que vão acontecer, estão aí em cima da mesa, que vão mudar. Para mim vão acabar com os lares, vamos acabar com os lares, a prazo. Por dois motivos. Um chama-se demografia. O outro chama-se tecnologia. O que é que quero dizer? A demografia, há quantos anos nós temos uma taxa de natalidade negativa? Isto é, nós vamos ter um pico brutal de pessoas idosas e depois vai cair a pique. Vai cair a pique. Mas eu tenho mais de 65 anos, já estou na... Eu quero ficar em casa enquanto puder. Enquanto puder. E tenho aqui uma coisa fantástica para ficar em casa. Isto registra as minhas quedas. Isto permite-me falar com o meu filho que está no estrangeiro a trabalhar, isto ver os meus netos, isto permite-me falar com os meus amigos, isto é, isto tira-me de casa. Então porquê é que eu hei de ir para um lar? Para ir para um lar, se eu tenho o meu espaço, os meus livros, os meus, digamos, as minhas... Portanto, vamos ver, isto é, quando eu saio de casa... Bem, eu por acaso sou católico, tenho aí um acordo com um ente superior, é que eu vou ter a sorte de morrer de repente. Mas a maior parte dos senhores aqui, os senhores vão todos, estão mais novos do que eu, mas vão todos querer ter a vida, morrer em casa. E muitos de nós vamos morrer devagarinho. Portanto, quando sairmos do lar, quando sairmos da casa, não é para ir para o lar, é para ir, quando muito, para uma unidade hospitalar, passar lá uns dias, e depois irmos para uma unidade de cuidados continuados. É por isso que toda a discussão à volta dos cuidados continuados merece uma conversa só à parte. Não esqueço, mas é preciso termos... estamos a falar de uma questão transitória. Portanto, é por isso que eu sou, digamos, é que a vulnerabilidade, a avaliação da vulnerabilidade social vai nos permitir olhar para a questão financeira, vai nos olhar... Durante muitos anos os provedores tinham a regra da lista de espera, era por ordem, como o senhor deputado disse. Mas de repente começaram a aparecer as pessoas que morria tudo num acidente de automóvel, quer dizer, e de facto havia questões de urgência que era obrigatório passarmos à frente, era uma questão, quase, deixe-me utilizar a palavra, de misericórdia. E portanto, muitos provedores começaram a saltar, não foi, quer dizer, reduzir a isso, porque eram uns que tinham mais dinheiro do que outros, é muito redutor. Foi muito também por causa desse tipo de necessidade. As pessoas aparecem-nos em situações chocantes. E a senhora deputada sabe isso. E por isso que pôs muito bem a questão da disponibilidade. Há aqui uma questão que o senhor deputado do Partido Chega colocou com muita que eu acho extraordinário que é muito importante. É fazer programas de capacitação. E eu estou à vontade nisso, porque eu propus ao anterior governo e a este governo, e devo dizer que, em boa verdade, foram autorizados de forma mitigada, que a própria União das Misericórdias fizesse capacitação, primeiro se autocapacitasse para poder capacitar. Eu concordo com a senhora deputada do Partido Comunista quando diz que é na base da complementaridade que nós nos temos que funcionar. Claro que sim. Claro que sim. Vamos lá a essa complementaridade. Agora, com preços justos, para podermos ter, com valores justos. Concordo completamente consigo. Não, nem pode ser outra a postura, a nossa postura nessa matéria. Nós não nos queremos substituir ao Estado. E, infelizmente, como disse, muitas vezes acabamos por nos substituir. Mas não é nessa a nossa vocação. É a realidade, mas não é a nossa vocação. Os modelos de fiscalização, a meu ver, os modelos de fiscalização e a alterações legislativas, é sempre possível. Portugal é o país das leis perfeitas, que muitas vezes não se cumprem, não é? É sempre possível melhorar. Se pensar, e este ponto concreto, acha que é para melhorar? Com certeza. E este aqui também, com certeza. Depois vamos descobrir, ajudante, que faltou aquilo ou que faltou aquilo. Eu, em relação a isso, devo dizer que a nossa disponibilidade, e já manifestamos isso ao Sr. Ministro Vieira da Silva, para trabalhar com ele numa melhoria de uma revisão, estamos completos daquilo, porque há aqui uma questão que é... Não falamos nisso, mas podíamos ter falado. A propósito da história cantina, se preocupe que também fala no negócio. Não podíamos falar disso. A definição das políticas sociais não compete às misericórdias, era o que faltava. Compete ao Estado. E da mesma maneira que um governo anterior optou e definiu pelas cantinas, nós colaboramos com eles, nós também colaboramos com o atual governo quando disse, bom, vamos acabar com este governo. E devo dizer que ouvi palavras muito simpáticas, quer dos técnicos, quer dos responsáveis políticos, em relação à taxa de adesão das misericórdias ao novo programa, porque havia, às vezes, na cabeça de alguns, umas teias de aranha que achavam que nós éramos os defensores intransigentes das cantinas sociais e não éramos. Repare, estamos em sede de bom senso. Isto é, à zona... Curiosamente, a questão dos alimentos, eu vou confessar aqui uma coisa, nós já o fazíamos, por exemplo, nos territórios de montanha. Quer dizer, íamos buscar os velhotes lá acima do monte para virem comer à cantina social. Não, fazíamos numa cesta, levávamos lá. E, nomeadamente, a grande parte, como sabem, são senhoras, têm mais facilidade em cozinhar, têm mais experiência. Não é muito politicamente correto dizer isto, pois não. Mas é verdade. Mas havia também, e portanto, os homens são grandes cozinheiros. E, portanto, digamos que havia esta facilidade em dizer isto. E, portanto, já o fazíamos de alguma maneira. Mas também continua que em algumas zonas urbanas, se nós dermos, os senhores deputados sabem isso muito bem, se nós dermos os alimentos, aparecem na feira da Lada a serem vendidos ou são vendidos com prejuízo dos filhos, com pessoas que são muito... E penso que o Governo nessa matéria tem evoluído bem, tem evoluído muito bem. E eu saúdo por isso, porque percebeu que temos, também como a senhora deputada, porque o ministro dizia muito bem, sem prejuízo dos direitos universais, há situações específicas de cada sítio e temos que olhar para elas com uma única arma, que é a arma mais fatal, e que é, se chama bom senso. Nós temos que, em cada situação, atuar em nome do bom senso. Queria também, para deixar claro uma coisa, eu comecei por dizer que nós somos adeptos da fiscalização e adeptos das auditorias. Devo até dizer que nos Estatutos da União das Misericórdias, que nós revimos há 2 anos, nós pusemos lá a possibilidade de fazer auditorias. E devo dizer, porquê? Porque nós achamos que era... Nós temos a consciência de que tudo não está bem, que isto é um processo evolutivo, e então, mais do que estar a pegar no exemplo A ou B ou C, valia a pena fazer um conjunto de auditorias. E devo dizer que no primeiro ano tivemos 2 pedidos de auditorias. Mas no segundo ano já tivemos 30. Estamos a falar de um universo de 400, misericórdia. E este ano, estamos em fevereiro, já lá temos mais 15. Isto é... As próprias instituições começam a perceber que ganham em ser auditadas. Que ganham, e isso é uma modernização necessária, que vem da capacitação, vem da consciência de que é preciso fazer melhor, vem da consciência da exposição, vem da consciência de que há coisas que vale a pena, em nome das políticas públicas, melhorarmos com bom senso, com razoabilidade. Com a consciência de que não formos sustentáveis, meu caro, é para fechar no mês seguinte, e então fica toda a gente mal. Não é? E portanto, nós... Também. Há ainda uma outra questão que me pôs, que eu gostava de dizer, a questão da monitorização. Eu acho fundamental sermos monitorizados. Acho fundamental prestarmos contas. E acho que há aqui 2 questões, eu aí concordo com o ministro Vieira da Silva quando ele diz assim. Vamos lá ver, o Estado, na lógica da complementaridade, entrega as valências às instituições. Claro que se uma misericórdia, uma IPS, se portar mal... Fechar a organização não resolve o problema das pessoas que lá estão, portanto temos que olhar para as valências, como diz. Olhar para as valências. E temos que salvaguardar as pessoas, porque a razão de ser das misericórdias é cuidar das pessoas. Aliás, há aqui uma coisinha que eu gostava de dizer, deixar bem claro ali, o Sr. Deputado Filipe Nogueira falou isso. É que o Estado não apoia as instituições, o Estado apoia as pessoas. E tanto é assim que se num lar... Senhor Deputado, se num lar tiver, se apoiasse as instituições, nós fazíamos um contrato para 60 utentes. Vamos supor. Um acordo para 60 utentes. E o dinheiro chegava à cabeça, como diz a senhora deputada, para 60. Mas não é assim. Se num determinado mês nós lá tivermos 55, o Estado só transfere o dinheiro de 55. Por isso é que, se for ver as contas dessa rubrica, sobra sempre dinheiro. E sobra sempre dinheiro, porque, não é, porque o Estado apoia pessoas. Não, apoias pela via, ó, deputado. Tudo, voltamos outra vez à questão. Não é.
Senhores deputados, eu agradecia imenso que não entrassem em diálogo.
Peço desculpa, mas não é. São as instituições. Aliás, devo dizer que aqui há uns anos, se calhar, também quando considero que o exemplo não foi muito feliz, mas enfim... Mas fez a experiência de transferir dinheiro para os toxicodependentes. Foi ótimo, gastaram muito. Os passadores gastaram imenso. Eles tinham mais dinheiro de um para o outro. É? Foi ótimo. Os passadores. É por isso que eu digo que. Hã? Não, porque as pessoas que necessitam do RSI podem ser pobres, mas uma questão, não são parvas. não são parvas, vamos lá ver, são pobres, não têm emprego, mas não são parvas. E aqui vamos lá ver, é preciso ver como é que as verbas são. Portanto, eu gostava de dizer isso porque, repare uma coisa, Sr. Deputado, é assim, eu não quero voltar ao exemplo, mas quando o dinheiro falta, quando a família desaparece, olha, no caso dos deficientes, desaparece com altíssima velocidade. Altíssima velocidade. É compreensível. Socialmente é penalizável. Socialmente. Mas a verdade é que desaparece, ponto final, porque eu faço lá explicar. Mas desaparece. Não quer ser confrontada com aquilo. E desaparece. Não é por acaso que o provedor de Pombal, que gera a nossa unidade de deficientes profundos em Fátima, é tutor de quase 100 pessoas, porque as famílias desapareceram e o tribunal nomeou. Portanto, estamos sempre no plano do bom senso. Estamos sempre no plano do bom senso. Portanto, digamos, temos que encontrar aqui soluções, e a União das Misericórdias quer lhe dizer que está aberta a isso. Quero lhe dizer também que nos casos de reiterado mau e procedimento legal, sou completamente adepto e tenho manifestado isso, que as pessoas sejam punidas e que as instituições percebam quem elegem e para o que é que elegem. Sou completamente adepto dessa situação. Com, volta à mesma, uma fiscalização que seja razoável, que tenha bom senso, que também ela tenha boas práticas. Por exemplo, vamos dizer, as contas devem estar, a legislação neste momento, no site. E a maioria esmagadora das misericórdias publica as suas contas. Mas eu percebo que quem não publica leva uma coima. Porquê é que não havia de levar? E se calhar até... Se for reiteradamente, pode ter sido mas se for reiteradamente, então vale a pena lá e ver porque é que ela não quer publicar as contas. Com certeza. Mas sabe qual é o que é engraçado? Eu, por acaso, tive imensa pena, podia ter trazido, porque valia a pena. É pedir a lista do que é pedido à instituição. Tudo dados que o Estado tem. As contas dos últimos 3 anos. Então já não as mandou para lá. Os estatutos. Então os estatutos não foram aprovados com o Estado. Uma série de coisas que o Estado lá tem. Mas porquê? Para quê? Então o Estado, antes de preparar, parece que venha para cá tudo para a gente fazer uma listagem. Um manual de boas práticas não devia dizer, antes de começar a fiscalização, não estou a dizer que ela não se faça, antes de fazer, preparem-se, façam o trabalho de casa, vão lá pedir. Então, porquê é que se vai pedir às instituições outra vez isto? É cómodo, não dá trabalho. Mas vamos já fazer as coisas como elas devem ser feitas. Isto atravessa N governos. N governos. De direita, de esquerda, mais à direita, mais à direita. Ninguém pôs cobre isto. E sabe o que é? Isso irrita. Porque algumas... Se for uma grande misericórdia, tem com certeza meios para facilitar isso. É menos... Mas se for uma instituição pequenina, aqui, uma pequenina misericórdia, uma pequenina ipse, como há tantas, a situação é completamente diferente. É por isso que eu digo, e mantenho. Fez-me uma pergunta que eu não respondi, desculpe. Se eu acho bem os quartos com 3 camas e não sei... Eu acho. Quer dizer, ou melhor, eu acho que é constatar a realidade. Senhor Deputado, nós temos os equipamentos feitos nos últimos 10 anos... São, em muitos casos, modulares. Até são bons demais, deixe-me dizer quase assim, entre aspas. Percebam o que é que eu estou a dizer com isto, para não utilizarem a minha palavra, estas palavras num sentido. Enfim, ou nada é suficientemente bom quando estamos em casa das pessoas. Mas, enfim, correspondem aos melhores padrões de uma sociedade. Mas lá para trás, ainda há telhados com amianto, ainda há corredores que... Lá com corredores pequeninos, estreitos, porque as pessoas quando iam para o lar iam a pé e agora vão de cadeira de rodas ou vão com macas, onde há quartos muito grandes. E, portanto, digamos, numa fase transitória, onde convivem dementes, aqui há uns anos quando eu me comecei a interessar pela questão da demência, fui a Mérida ver uma unidade que me disseram que era modelo naquela altura em Espanha. Quando lá cheguei, disseram-me que eu não me importava de foram mostrar a cidade, que é muito bonita, como sabe, mas não me mostraram a unidade. Só me mostraram no dia seguinte, porque naquele dia um indivíduo com uma demência frontal tinha-se posto a pé. Ele era só demente, não. Portanto, saiu do quarto, depois não se reorientou para entrar no quarto e matou, entrou em quartos enganados, encontrou lá, estava lá a gente na cama e encontrou lá e matou as pessoas porque achava que elas estavam na cama dela. Portanto, digamos, é a realidade. Em Fátima, na nossa unidade, já temos um aviso, quando a pessoa sai do quarto, apita, há uma coisa que apita, e nós podemos seguir a pessoa dentro, se ela estiver a circular. Isto há nos lares antigos. Isto há nas unidades antigas. Convivem todos. Por isso a União das Misericórdias tem defendido a existência de programas especiais que permitam ajustar e temos feito isso, ou pela via, estamos a tentar fazer isso, ou pela via do Plano Jucas, ou pela via do bem, porque no quadro comunitário, como sabe, não há verbas para isto, e eu devo dizer aqui claramente, que tenho tido da parte do Ministro da Solidariedade imensa compreensão sobre esse problema e apoio que nos tem ajudado para nós tentarmos avançar nesse sentido. Mas é necessário. Agora, enquanto não temos, o que fazemos ao idoso? Pomos na rua? Portanto, digamos, constatar uma realidade, dizer assim, num horizonte de 15 anos isto deve acabar. Ah, sim, com certeza. Depois há uma questão muito engraçada, que é assim, também há os fundamentalistas nesta coisa, que um idoso um quarto, mas isso parece não ser bom. Não, mas isso parece não ser bom. Aqui há uns anos eu trabalhei para a FEANSA, que era a Federação Europeia do Sem-Abrigo, e uma das coisas que os técnicos ingleses recomendavam é que os sem-abrigo, quando eram colocados naquela fase em que deixavam de ser abrigo, deviam ficar com mais três pessoas, porque são técnicas, não quero amassá-los com isso, mas há boas razões para isso. Quer dizer, estamos aqui no domínio de algo que é complexo, em que naturalmente o Estado tem a sua responsabilidade e tem que a assumir, e que as instituições, e no caso que nos diz respeito a nós os dois, às misericórdias, temos o dever primeiro de colaborar com o Estado e de cooperar com o Estado. E cooperar com a Assembleia da República. Nós não nos podemos esquecer que a Lei da Economia Social foi aprovada por unanimidade por esta Assembleia. Sim, mas espera aí, mas a Lei da Economia Social foi, e por isso, mas os estatutos, as IPS, todos os estatutos nos cometem, estamos a falar de uma hierarquia de leis, não é? E começou aí muito bem por citar a Constituição, que nos manda, manda apoiar, mas a Lei da Economia Social, que é muito mais recente, foi, é 2013. E, portanto, eu acho que há, se quiserem, e com isto me calo, Sra. Presidente, muito pano para mangas para colaborar. Só uma coisa que a mim me preocupa muito é que a excessiva devassa das instituições põe em risco a sustentabilidade deste sistema. Isto não quer dizer que... Se faz uma inspeção, uma fiscalização, então faça-se com princípio, meio e fim, haja-se, puna-se quem se tenha a ver, mas não se toma parte pelo todo. É muito fácil encontrar um deputado que não corresponde às suas funções, é muito fácil encontrar um provedor que não compete as suas funções, um polícia que não faz as suas funções. É muito fácil. Somos todos portugueses, e se calhar nos outros países também é assim. Eu falo da realidade que conheço. Fazer disso todo e dizer que não faz sentido nenhum. E põe em risco a confiança do cidadão comum, que naturalmente não lhe podemos exigir um comportamento. Por exemplo, aquela ideia, as misericórdias são ricas. Porquê? As misericórdias são ricas. Eu tenho dito, são riquíssimas. Espera lá, você te pôs mal. Nós somos riquíssimos. De disponibilidade, de boa vontade, de não sei o quê. Lá a questão da tesouraria é que está um bocadinho pior. É que aí já bate pior. E mesmo as que têm, quer dizer, não me estou a ver vender os azulejos do Palácio da Igreja para os Estados Unidos. Eles vinham cá comprar, ou os chineses. E até, os chineses mudavam o nome, como fazem agora, às grandes casas, às grandes herdades dos vinhos franceses, que o que era, tinha um nome qualquer, já se chama do Sol Nascente, ou não sei o quê. Portanto, neste contexto, eu acho que nós estamos aqui, esta excessiva exposição pode ser um risco, e eu isso apelava aos senhores deputados, para sem prejuízo de cumprirmos a lei, sem prejuízo de melhorarmos a lei, sem prejuízo de reconhecermos, como reconheceram aqui nesta sala, que o trabalho das instituições, eu aqui não distingo as misericórdias das IPRCs, temos misericórdias grandes, mas temos misericórdias muito pequeninas, Areias, Montalvão, a Mieira do Tejo, são coisas muito pequeninas, União, são coisas muito pequeninas, portanto não é preciso andar lá a ver, Botão, não tinham dinheiro para pagar o jornal da União, portanto, digamos, era uma coisa, era portanto, e de facto são pessoas de bem, pessoas a quem nós não... que se interessam e que são emanações, de facto, da comunidade, como disse muito bem, que prestam esse serviço desinteressadamente. No meio, há gente que faz mal. Claro que há. Vamos puni-los. A União das Misericórdias está completamente disponível para isso. Muito obrigado.
Posso?
Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço em nome de todos os grupos parlamentares, de facto, a sua disponibilidade, não só, e a do Dr. Cardoso Ferreira, não só para se, enfim, deslocarem à Assembleia da República, mas também a disponibilidade que demonstraram para responder às questões, para sublinharem os aspectos que lhes parecem mais relevantes, enfim, num conjunto de informações que prestaram e que, obviamente, são muito úteis para a nossa reflexão e até para, obviamente, algumas soluções que nos trouxe aqui em jeito de sugestões. Portanto, mais uma vez, em nome desta Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, muito agradecemos a vossa presença e os vossos contributos. Muito obrigada.